Senhor presidente, pretendo usar somente 5 minutos, por isso que troquei com o senador Mocha. Primeiro, quero resgatar a importância da atividade que vimos ontem no auditório Petrônio Portela, em torno de 1.000 líderes, senhor presidente. Porque lá dentro só espaço para 600, 700, muitos ficaram na rua e foi colocado inclusive um telão. E lá, com a presença dessas lideranças de todo o país, estávamos lá todos os estados representados, nós tiramos os seguintes encaminhamentos. Eu presidi a audiência pública em nome da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, pedindo ao governo atual, governo provisório, que devolva aos trabalhadores o Ministério da Previdência Social com a seguinte frase: que seja devolvido o Ministério da Previdência Social ao povo brasileiro. Porque lá a palavra mais ouvida, senhor presidente, que o Ministério da Previdência virou agora um puxadinho do Ministério da Fazenda. Alguns dizem que é uma secretaria, mas eu não sei que secretaria é essa, nem sabemos onde se dirigir, qual o prédio que a gente... Até o nome que tinha no prédio, Ministério da Previdência, que ficasse pelo menos, sei lá o que eu estou eu pensando, algo semelhante a isso, mas sumiu também. Quer dizer, o prédio do Ministério da Previdência desapareceu. Eu já disse que eu já discuti tudo aqui sobre Previdência, mas nunca discuti a extinção daquilo que é uma simbologia para o povo brasileiro de mais de 100 anos, que é a caminhada para a construção que conseguimos, depois de muita luta, do Ministério da Previdência. Também, senhor presidente, foi dito lá que a única reforma viável é melhorar a arrecadação, senhor presidente. Todo mundo sabe que a vergonha que é a sonegação, o desvio, a não arrecadação. Se falou ontem lá em 500 bilhões só de sonegação. Aí é fácil. Quem tem que pagar não paga, aí cobra do trabalhador, dizendo que tem que fazer uma reforma, inclusive aumentando as contribuições e ainda aumentando a idade mínima para 65 anos. Aí é muito fácil. A recomendação foi o fim das desonerações, o fim das desvinculações, o fim das isenções, o fim das renúncias, mostrando que a gestão tem que ser de arrecadação, sem nenhuma redução de direitos. Foi discutido também lá, senhor presidente, a elaboração de uma carta que vai ser encaminhada e produzida para todo o povo brasileiro em nome da Frente Parlamentar Mista em defesa da Previdência. Faremos eventos, senhor presidente, vamos dividir o país em regiões para debater esse tema. Vamos debater também, além do desmonte da Previdência, outros temas como violência contra as mulheres, tão aprofundada hoje com competência aqui no Senado, a questão do negociado sobre o legislado, a precarização, a terceirização, o desmonte da CLT e a questão do trabalho escravo. Senhor presidente, vamos reunir todas as terça-feira à tarde para debater esse quadro que está pior daquilo que nós podíamos imaginar. E lá é bom, senhor presidente, registrar que nesse evento estavam lá pessoas que eram favoráveis ao impeachment e contra o impeachment. E esse foi o documento que saiu, por unanimidade. Por unanimidade. Porque ali ninguém pediu de quem era o partido, o colega, a concepção de cada um. Vamos também levantar, naturalmente, subsídio para o esclarecimento aos parlamentares daquilo que está se pretendendo fazer com a nossa Previdência. Vamos apresentar uma série de propostas que vão na linha de melhorar a legislação em relação ao direito dos trabalhadores e da Seguridade Social na sua amplitude, onde está a saúde, assistência e previdência. E vamos dar destaque principalmente aos trabalhadores rurais, que serão os grandes penalizados com a reforma que estão colocando aí, senhor presidente. A CONTAG foi, e a FETAG foi quem mais botou gente naquele plenário. Olha, trabalhadores rurais. Eu vi, não pense que é aqueles que botam no ônibus. Eu vi lá gente de gravatinha e de terno, eu estava de gravata e terno, mas vi muito de sandália, de chinelo de dedo. A preocupação que eles são, que nem o salário mínimo para eles vai ser mantido. Porque 80% do segurado da Previdência é salário mínimo. No governo que está afastado, eles tinham direito à inflação e o PIB. Quando o salário mínimo que a alternativa aumentava, o deles também aumentava. Agora não vai aumentar mais. Não vai aumentar mais o salário mínimo de quem está aposentado. Senhor presidente, era isso o registro que eu queria fazer. Eu deixo à disposição de Vossa Excelência outros dois documentos. Um deles é quanto à história e à vida do povo cigano. Esse governo, que deixou claro que não quer saber de negro, não quer saber de mulher, não quer saber de deficiente, não quer saber de pobre, eu digo para os ciganos que vai ser muito difícil, mas está aqui um documento defendendo o Estatuto do Povo Cigano, que é de minha autoria, já houve duas reuniões aqui, lembrando a importância desse povo. Senhor presidente, eles são milhares, mas são invisíveis ainda, infelizmente, no nosso país. E, por fim, senhor presidente, eu deixo para registro um artigo que escrevi e que saiu no Jornal Globo esse fim de semana sobre as eleições agora em outubro, com o título Diretas para Presidente em Outubro. É uma reflexão que faço, senhor presidente. Eu tenho ouvido muito Vossa Excelência refletindo sobre o assunto, respeitando a oposição partidária e dos movimentos que pensam diferente. Senador Requião, tenho ouvido muito também o ponto de vista dele. E nesse documento, senhor presidente, não é um documento, é um artigo, eu falo da importância de nós caminharmos para um grande pacto nacional. E esse grande pacto poderia passar pelas urnas, ainda agora, em 2 de outubro, elegendo prefeito, vereador, e quem, oxalá, mediante um grande acordo, um grande entendimento, presidente e vice também da República. Eu sou daqueles, senhor presidente, que estou mantendo a minha posição. Acho que esse plenário está revertendo. Acho isso mesmo, como muitos acham. Ninguém tem mais aqui 54 votos. Depois de tudo que está sendo denunciado, eu digo que no meu currículo não vai entrar, não, nunca, que eu votei para afastar uma presidenta legitimamente eleita. E agora, com tudo que está saindo aí, todos os dias, acho que podemos, que vai reverter. Mas, assim mesmo, eu mantenho a minha posição, que, em nome do grande pacto de interesse do povo brasileiro, o melhor mesmo seria eleições diretas para presidente, vice, vereadores e prefeitos, mandato de 2 anos. Nesses 2 anos, nós faríamos a reforma política eleitoral e partidária para, em 2018, eleger um novo Congresso mediante um novo marco quanto à questão política partidária e eleitoral. Teríamos tempo para isso. Aí eu encerro, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, pedindo que considerem na íntegra os 3 pronunciamentos.